no Brasil e principalmente na Bahia, além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
7:09, estamos de volta aqui, né, com o Giro da Manhã. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Se você não tem, aproveita, anota o número, é o 719-9731-7762. Vou repetir aqui o nosso contato, que você pode conversar, mandar sua mensagem de texto pelo 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
E a gente traz mais informações do trânsito em Salvador. Vamos para Avenida Bonocô, né? Próxima ali à subida da Odilon Dória. Bem movimentado, Avenida Bonocô, nos dois sentidos. E há uma retenção para quem vai subir ali a Odilon Dória, né? É um leve engarrafamento ali para quem vai pegar essa via à direita. Já na Frânio Peixoto, Avenida Suburbana, a gente tem uma câmera ali na região do Lobato, né? Na entrada do Parque Bela Vista. Segue tranquilo por lá. Na Avenida Anitta Garibaldi, próximo ali ao Monumento Clériston Andrade, segue bem movimentado, mas sem retenções. Lembrando, né, que a pista está molhada, então todas essas regiões que eu falei aqui estão com pista molhada, tem alagamento, então você que passar por aí, redobre a atenção e diminua a velocidade.
E também temos informações aqui do Google Maps, tá? E para quem sai da Avenida Tancredo Neves e segue ali para Semi, vai encontrar um trânsito bastante carregado, congestionado, que vai até a Juraci Magalhães. Eu vejo aqui que tem um símbolo de acidente ali próximo à entrada da Alameda dos Ipês, e por isso está congestionando tudo, tá bem vermelho, bem congestionado o trânsito ali na região para quem segue no sentido centro. Então você que trafega por aí, muita paciência. Avenida Paulo VI na Pituba também tem um trânsito carregado nesse momento, assim como a rua Valderlei Pinho, ali na região do Itaigara, também trânsito congestionado.
Agora 7:11, e o Brasil possui 5 milhões de mulheres negras empreendedoras. Elas representam quase metade de todas as mulheres donas de negócio no país. No segundo episódio da série Júlio das Pretas, vamos falar do avanço do empreendedorismo das mulheres negras, apesar de todas as barreiras, preconceitos e dificuldades. Vamos acompanhar na matéria de Josi Braga.
Nos últimos 10 anos, o mapa do empreendedorismo brasileiro passou por uma transformação significativa, puxada pela força das mulheres. Segundo o levantamento do SEBRAE, com base na PNAD contínua, o número de donas de negócio no país cresceu 27% entre 2015 e 2025, um ritmo 16 pontos percentuais superior aos registrados entre os homens. O salto culminou no recorde histórico de 10 milhões de empreendedoras no final do ano passado. Para a analista do SEBRAE, Tayane Almeida, este avanço reflete tanto a busca por autonomia quanto a necessidade de superação de barreiras estruturais no mercado de trabalho.
Tem um dado que é muito interessante, que na verdade está vinculado à última pesquisa referente à raça. A maioria dos respondentes também foram mulheres. E a gente teve aquela mudança de mentalidade de que antes a maioria das pessoas respondiam que começaram a empreender por necessidade. E atualmente as mulheres respondem que iniciaram a empreender porque querem ter tempo para cuidar da família, querem ter mais liberdade nos horários, enfim, é mais por uma questão de autonomia. A cada 3 mulheres, apenas uma permanece no mercado por mais de 5 anos, porque são tantas demandas sociais, né? Além das diversas jornadas que as mulheres, né, a economia do cuidado, que as mulheres em geral já ocupam, né? Que a sociedade já atribui a essas mulheres. Então, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar dos companheiros, cuidar dos idosos, cuidar dos doentes. Tudo isso leva ao tempo que as mulheres dedicam ao seu empreendimento. As mulheres acabam faturando menos que os homens, as mulheres permanecem menos tempo no mercado, as mulheres acessam menos crédito, as mulheres inovam menos, embora embora sejam mais adimplentes, segundo o Banco Central, embora inovem mais e embora abram mais negócios atualmente.
Apesar dos números favoráveis, a jornada de gerir um negócio ainda apresenta desafios complexos, especialmente para as mulheres negras. É nesse encontro entre estratégias de mercado, políticas públicas e bem-estar que surgem iniciativas fundamentais para sustentar esses empreendimentos no longo prazo. Pensando em criar uma rede sólida de apoio, a gestora pública e psicoterapeuta Tamires Santos idealizou o movimento Uma Vai e Puxa a Outra. A iniciativa atua conectando o desenvolvimento de negócios à preservação da saúde mental, integrando identidade e comportamento para construir trajetórias mais conscientes e sustentáveis.
Bom, eu acho que as redes de apoio, elas são fundamentais assim, para estruturação, para o fortalecimento, né? Porque se a mulher negra no Brasil já é desafiador, quando você está no cenário do empreendedorismo, embora mulheres representam, né, boa parcela aí em sua maioridade do empreendedorismo, mas as estruturas, elas são muito desiguais. Então, são as mulheres que sofrem os impactos. Então, ter a rede de apoio para apoiar umas às outras, para poder se consolidar em rede, fortalecimento, uma vai puxar a outra. Tem como eixo central fortalecimento socioemocional, que é uma barreira presente, né, na vida diária das mulheres que empreendem. Então, consolidando essas informações, eu acho que a rede de apoio tem um papel fundamental para o fortalecimento, para o desenvolvimento, para a motivação contínua ali, para de fato fazer valer, né, a rede, uma vai puxar a outra, ninguém está falando de ninguém. E até porque o empreendedorismo é coletivo, sobretudo quando a gente fala de mulheres, né?
Idealizadora da proposta, Tamires também lembra como surgiu a ideia do movimento, a importância de analisar a saúde mental ao negociar o impacto de uma puxa a outra na prática.
Bom, eu sou mulher que empreendo desde sempre, né? Então, eu, falando das redes e desse movimento uma puxa a outra, eu tive um negócio. Quando eu tive um negócio, o depósito da Preta, então, em 2021, quando eu abri na pandemia, eu busquei trazer uma vertente social dentro do meu negócio. E a vertente social era poder dar visibilidade para poder promover redes entre outras mulheres que empreendiam com eles, que os desafios eram mesmos. Então, surgiu lá em 2022, em alusão, inclusive, ao Dia Nacional, Dia Internacional da Mulher. De lá para cá, a gente vem estruturando cada vez mais essa perspectiva com isso, saúde mental, cultura, lazer e bem-estar.
Com a força do coletivo e o aumento constante de novas lideranças no mercado, o empreendedorismo feminino negro reafirma seu papel não apenas como motor econômico, mas como ferramenta crucial de emancipação e transformação social. Josi Braga, para Educador FM.
É isso, mais uma matéria e a segunda reportagem da série sobre o Julho das Pretas, né? Que a gente vai trazer aqui reportagens durante toda essa semana, então você pode ouvir, pode compartilhar. Essa daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site, educadorfm.ba.gov.br. Mandar um alô aqui, viu, Lise, pra Pimenta, que ele tinha mandado aqui uma mensagem falando assim: já se pita, apesar de não conhecê-la, temos algumas coisas em comum. Eu também torço para o Corinthians. Um beijo no seu coração.
Eita, é Corinthians paraíso, e Argentina, né? Essa dupla aí, não sei.
E mandar um alô também pra Larissa, né? Larissa Machado, que mandou aqui umas curiosidades sobre o Dia do Garimpeiro, que é comemorado hoje, né? Ela mandou aqui uma pesquisa. Obrigada, viu, Larissa, pela participação. Continue participando aqui no Giro da Manhã.
Agora 7 horas e 17 minutos, atenção pais, mães, vovós, vovôs, tias, né, todo mundo aí que está envolvido na educação, né, de adolescentes, de crianças. Se antes a maior preocupação dos pais era saber se os filhos tinham chegado em casa, hoje o desafio é entender o que acontece dentro do ambiente familiar na relação com as telas. Especialistas alertam que a presença física dos adolescentes não significa necessariamente mais segurança. Detalhes na entrevista de Rafael Lopes.
Durante décadas, uma das principais preocupações dos pais era saber onde os filhos estavam. Hoje, muitos adolescentes passam boa parte do tempo dentro dos próprios quartos, conectados a celulares, computadores e videogames. Mas será que realmente estão em um ambiente seguro? E como está a gestão das emoções numa fase de tantas transformações? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicanalista, doutor em psicologia pela USP e autor do livro Avan, Adolescência em Fuga, Alexandre Madoenho. Olá, Alexandre, bom dia, seja bem-vindo ao Giro da Manhã.
Bom dia a todos vocês, a todos seus ouvintes. Eu agradeço o convite e espero poder contribuir aqui no nosso bate-papo.
Alexandre, durante muitas gerações, para muitos pais era um alívio quando os filhos adolescentes chegavam em casa em segurança, principalmente na volta das baladas. Mas hoje o que a gente tem é uma diferença nesse comportamento, né? Porque muitos adolescentes passam a maior parte do tempo em casa e muitas vezes trancados no próprio quarto, ao alcance dos olhos, fisicamente mais próximos dos pais, mas no contato às vezes até mais distantes. Na sua opinião, o que reflete essa mudança de comportamento?
É muito interessante essa sua colocação, porque hoje em dia, um adolescente dentro do quarto, com o seu celular na mão, com o seu computador à sua disposição, com internet e redes sociais todas abertas à sua disposição, é como se você tivesse com o seu filho no quarto, mas como se o quarto do filho tivesse uma outra porta nos fundos do quarto, com uma abertura para, sabe-se lá Deus onde, uma abertura para o mundo. E uma abertura nem sempre preocupada, nem sempre constitutiva, nem sempre receptiva a esse próprio adolescente. Então, até um tempo atrás, né, não sei a sua geração, mas a minha, na minha geração, os meus pais se preocupavam. Ah, não vamos deixar ele ficar com pessoas, andar com pessoas que a gente não goste. Isso aqui é uma má companhia, uma má influência. Hoje em dia, o controle disso é muito, mas muito mais complicado. Porque essas mesmas pessoas que antes a gente conseguia fazer com que essas mesmas influências, que os educadores, os pais, conseguiam, digamos assim, monitorar, conseguiam mediar a aproximação e o contato, hoje em dia isso se perde. Porque quando o filho está no seu quarto ali, né, trancado no seu quarto, na casa dos pais, você não sabe com quem ele está se relacionando. É como se tivesse realmente uma outra porta aberta virada para o mundo. E o mundo muitas vezes sombrio.
Alexandre, no seu livro A Van Adolescência em Fuga, você faz uma analogia com o filme Poltergeist, um filme da década de 80, em que a menina ela é sugada pela televisão. E você traz essa cena para a contemporaneidade e, na sua opinião, como é que acontece esse, digamos assim, sequestro do adolescente pelas telas de hoje?
É muito, muito interessante se lembrar essa passagem do livro, essa cena, porque eu faço uma brincadeira com o fato de que, digamos assim, o problema ali do poltergeist, da menina, aquela menina que ela é sugada para dentro da televisão. Ela é sugada para dentro da televisão porque, né, o efeito poltergeist são fantasmas, são espíritos. A casa no filme, né, tinha sido construída sobre um cemitério abandonado. Então, o que você tem ali é um fenômeno paranormal. E eu brinco que o efeito poltergeist atual, ele é muito mais danoso. Ele é muito menos perceptível. Ele é muito mais sutil. Porque é você sendo sugado para dentro de uma tela, para fora da sua vida e para dentro de uma tela, e dentro desta tela você não conseguindo mais viver a partir da tua própria experiência. Né? No filme é muito interessante porque eles chamam uma vidente, né, quem tiver a oportunidade de rever o filme é interessante, para tentar resgatar a criança de dentro da televisão. Ela foi sugada para dentro da tela pelos espíritos. Nós não temos nem mais esse recurso, né? Não há vidente, digamos assim, não há paranormal que possa trazer essas pessoas que estão sendo capturadas para dentro da tela, para fora delas de novo. A gente tenta fazer isso com os nossos filhos, a gente tenta fazer isso, né, com os adolescentes, tentar trazê-los de volta, mas o efeito poltergeist atual é a tela do celular, a tela do tablet, a tela do computador, sugando o adolescente para dentro dela e fazendo com que a gente perca eles de vista.
Então, a partir desse gancho, eu queria saber, na sua prática profissional como psicanalista, qual é o perfil do sofrimento psíquico que chega até o consultório decorrente de toda essa circulação digital e dessa dependência das telas?
O que tem aparecido muito, muito no consultório, além da dia de mais conhecida ansiedade e depressão, é uma dificuldade dos adolescentes de conseguir organizar as suas experiências, de conseguir elaborar, nomear as suas experiências. De ter, digamos assim, a gente fala muito em psicanálise, né? Olha, existem processos que são de elaboração e de simbolização das próprias experiências. Processos nos quais você atribui sentido àquilo que você está vivendo. E quanto mais você tem condições de atribuir sentido ao que você vive, mais condições você tem de saber quem você é, o que você deseja, como é que você se localiza, como é que você se coloca frente ao outro, o que que é o outro, o que que é o corpo do outro, o que que é uma situação de violência, o que que não é uma situação situação de violência, o que é uma situação de abuso, o que não é uma situação de abuso. Eu quero dizer, quanto mais você tem chances de elaborar e simbolizar as suas experiências emocionais, mais você vai ter chances de se localizar no mundo. Então, tirando a díade, né, ansiedade, que tem se falado muito, né, ansiedade e depressão, tem essa outra perda, essa outra ausência de sentido, uma dificuldade muito maior de atribuir sentido às próprias experiências, logo uma dificuldade muito maior de se localizar frente ao mundo.
Estamos conversando com o psicanalista Alexandre Madueño sobre adolescência, saúde mental e os desafios da convivência com as telas. Bom, Alexandre, você toca nesse ponto importante, que é essa relação das telas, em que muitas vezes, não só os adolescentes, mas os próprios pais também, boa parte do tempo, estão imersos nesse universo. Então, como resolver esse paradoxo e também como trabalhar a ideia de que o digital ou o virtual ou o mundo fantasioso não interfira e não substitua o mundo real?
É um desafio para nós mesmo, porque não dá para falar num adolescente não conectado. Não existe mais um adolescente, nem um adulto não conectado. Basta a gente pensar que boa parte da nossa vida prática, hoje em dia, ela é mediada pelas conexões online, por aquilo que a gente resolve com o nosso celular, com o nosso computador, né? Desde marcar uma consulta médica, fazer essa conversa que a gente está fazendo agora, pedir uma comida, saber onde o filho está através da localização do celular, ter um pouco, pelo menos uma ilusão um pouco maior de controle sobre por onde ele está andando. O problema é a hiperconexão. Antes, essa conexão era um instrumento que nos ajudava a facilitar a nossa vida. A hiperconexão, ela se torna, digamos assim, aquilo que vai balizar, aquilo que vai constituir o valor à vida emocional do adolescente. Então, essa passagem que é muito perigosa, não é mais um instrumento que a gente usa. A gente está sendo usado por esse instrumento. O Lacan tinha uma frase muito, muito conhecida, né, que ele dizia que a gente acha que a gente controla a linguagem, mas é a linguagem que nos controla. A gente acha que a gente constitui a linguagem, mas é a linguagem que não constitui. Né? Mal sabia ele a que ponto isso chegaria hoje em dia, como, por exemplo, a radicalização algorítmica de toda a internet. O algoritmo ele não é neutro, ele não é passivo. É ele que vai ditar para você quem você é. Claro, se você se deixa, por exemplo, entrar nesse processo de hiperconexão. O que a gente precisaria, né, tentando voltar um pouco na raiz da sua pergunta, é voltar aos processos mais naturais de fala e de troca com os adolescentes, com os nossos filhos, com as crianças ao nosso redor, nós mesmos com os nossos amigos. Essa ideia de que o adolescente ele não gosta de conversar é uma ideia falsa. Eu passo isso no consultório o tempo todo, né? Os adolescentes adoram conversar, eles adoram se abrir, desde que você converse com eles, não com uma postura de quem acha que por alguma questão de maturação neuroquímica, o adolescente pensa errado. Se você partir desse pressuposto, você não vai conseguir se comunicar com ele. Mas se você se interessar realmente, de fato, sobre como ele está elaborando as experiências dele, você vai ver que ele quer, ele gosta de conversar. Então seria, digamos assim, hoje em dia a gente tem significantes demais, né? Eu quero dizer, uma enxurrada de informações, uma enxurrada de impactos linguísticos sobre nós demais, experiências de menos, porque a vida está sendo quase toda reduzida dentro da vida online, e uma falta de tempo para transformar uma coisa em outra, né? Eu quero dizer, quando transformar as nossas experiências em sentido para nós mesmos.
Alexandre, teríamos muitas outras questões para debater, mas em função do tempo, acredito que as pessoas também possam buscar esse aprofundamento no livro Avan, Adolescência em Fuga, o livro que você escreveu. Então, fala para a gente onde a gente pode adquirir esse livro.
Ele pode ser adquirido pela Amazon ou pelo site da própria editora, que é a Editora Labrador.
Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com o psicanalista Alexandre Madueño sobre os desafios na adolescência, na era digital, os impactos das telas na saúde mental e o papel dos pais na construção de um diálogo de confiança com os filhos. Rafael Lopes para o Giro da Manhã.
Valeu, Rafa. Tem mensagem aqui, viu, Liz, de Eliana. Eliana participando agora, mandando aqui o bom dia. a equipe do Giro da Manhã. Ela diz que, chegando agora, excelente a fala do psicanalista Alexandre Madoenho, né, sobre o uso das telas. Aí ela cita aqui, né, a fala, o efeito Poltergeist é atual, quase que eu não consigo falar. Ótima terça-feira para vocês todos. Parabéns, Rafael. Obrigada, viu, Eliana, pela mensagem.
E tem outro ouvinte aqui também, o Renato, né, participando. Botou, bom dia, meninas. As telas são as novas babás eletrônicas que vão gerar vários problemas no futuro dessas crianças. Os pais estão no mesmo ritmo. O que irá nos salvar? Precisamos de salvação. Um dia de luz para vocês e para toda a Bahia. Grande abraço de Renato e Renatinho.
É aquela coisa, né? Como é que você vai dar o exemplo se você tá almoçando com seu filho, com você tá celular, na tela, né? No celular na mão.
Exatamente. Então, em casa já está proibido.
É uma atitude que tem que ser tomada primeiramente pelos pais, né?
Com certeza.
Para dar o exemplo.
Agora, 7:29, o Giro da Manhã de hoje fica por aqui. Queria agradecer a todos os ouvintes aqui pela companhia. A gente adora ter vocês aqui com a gente. Amanhã estamos de volta no mesmo horário, 6:30. Queria agradecer Thiago Virgílio, que fez a produção de estúdio, e também minha parceira de bancada, Thaís Seixas. Valeu, Thay, até amanhã.
Valeu, Lizy Lobo. Obrigada também a Davi Cerqueira, que fez aqui a operação do áudio. Mandar um alô também para Givaldo, viu? Que ele mandou uma mensagem aqui, mandando um abraço para a rainha dele, já se pinta. Obrigada, Givaldo. Obrigada a todos vocês que participaram e que não puderam participar, mas estavam aqui com a gente na sintonia do Giro da Manhã. E você continue aqui, viu, acompanhando a nossa programação, porque ao meio-dia você tem outras informações no Multicultura e você fica agora na boa companhia dele, a voz marcante de Luiz Carlos Ataíde.
Você ouviu Giro da Manhã.
Da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Sempre me viram como um corpo, mas olha bem no meu olho, seu moço. Muito mais eu posso ser.
Olá, ouvinte da Educador FM. Eu sou Riane, cantora, compositora e baixista baiana. E quero te convidar a conhecer meu EP, Nascente, lançado em maio de 2026. Você pode ouvir as faixas deste trabalho nas principais plataformas de música, aqui na programação da 107.5 ou pelo site educadorfm.ba.gov.br. O EP Nascente conta com a promoção do selo Educador FM Independente.
Apoio Educadora FM. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia, além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM.
107.5.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Para você um bom dia, imensamente agradecido desde já pelo carinho da sua audiência. Agora são 7:34. Eu sou Luiz Carlos Ataíde, é uma grande satisfação estar em sua companhia hoje, 21 de julho de 2026, um dia de muita luz, muita paz, saúde e energia positiva para você. Vamos começar a Sonosfera da Educadora FM com Adriana Calcanhoto e Lupicínio Rodrigues, Nervos de Aço.
Que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrar em um braço que nem é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrar em um braço que nenhum pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. De momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marca que não dá pra apagar.
Sei que errei, vim aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo perdão. Sem saber direito a hora nem o que fazer, não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, voltava pra mim de novo.
E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar.
Chegar. aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Saber direito aonde tenho que dizer, eu não encontro uma palavra. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar.
No som da educadora Santana e Maná, Coração Espinado, antes a música de Belchior, Bossa em Palavrões, e ainda Mariene de Castro e Homério, de Acioli Neto, Espumas ao Vento. O especial das seis de hoje, vamos curtir Falso Antigo, álbum que reúne os irmãos, músicos e compositores cariocas, Mário e Chico Adnet, trazendo canções bem-humoradas, inspiradas na era do rádio e nos sambas antigos. Não perca. 13 minutos para as 8 horas, tem a Blitz, a dos Passos do Paraíso, de Evandro Mesquita e Ricardo Barreto.
Longe de casa, há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, ou perto do céu. Eu saio de noite, andando sozinho. Eu vou entrando em qualquer bar, eu faço meu caminho. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a dois passos. Talvez eu fique por lá. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye.
A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia seria o dia do dia mais feliz de sua vida. Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Oh, lindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos e para-choque duro. Agora uma canção, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim. Meu amor, vou te buscar. Estou a dois passos do paraíso e nunca mais vou te deixar. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye, bye.
no som da educadora Marisa Monte. Não é proibido de Marisa, Dade e seu Jorge. Marcela Belas, Chega de Chorar de Amor, de Elson Hart e João Galima.
Educadora FM, é sua, é da Bahia.
Mais notícias, mais interação, o mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lizy Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6:30 às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educador FM 107.5.
Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Jano Man. A banda Geleia Solar recebe o Duo Sintonia, que traz para Salvador seu afrofuturismo musical, mixando percussão ancestral com tecnologias sonoras. É no sábado, dia 25 de julho, às 18 horas, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Garanta o seu ingresso na Simpla. Jano Man, patrocínio Petrobras, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Ministério da Cultura.
De William Shakespeare.
Está chegando
no Teatro Módulo, às sextas-feiras, 24 e 31 de julho, às 20 horas. Ingressos disponíveis pelo Simpla. Direção Fábio Tavares.
Fábio Tavares. Uma produção Centro Cultural Ensaio.
Apoio Educadora FM.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira. No samba, merengue.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é esse, menina?
Todo sábado, swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Para você, um bom dia na Educadora, agora 8 horas. Próxima quinta, dia 23, tem Ângela Veloso. A artista se apresenta no projeto Quinta Brasileira, levando música popular ao centro de Salvador. Será no Velha Espanha, nos Barris, o horário às 7 da noite. Você não pode perder. 8 horas, 1 minuto agora, começando mais uma hora de boa música com Toquinho, Aquarela de Toquinho, Vinícius de Moraes e Fabrício.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião. Rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Prometeu, toreava o Minotauro, era amigo de Teseu. Viajava o mundo inteiro nas estampas Eucaló, a sombra de um abacateiro, Ícaro fugia do sol. Subia o Monte Olimpo, ribanceira lá no quintal, mergulhava até Netuno no oceano abissal. São Jorge ia pra lua contra o dragão. São Jorge quase um dia, mas ele dava mão e voltava trazendo a moça com quem ia me casar. Era minha professora que roubei do rei Lear. O Monte Olimpo, ribanceira lá do quintal, mergulhava até Netuno, o oceano abissal. São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão. São Jorge quase morria, mas eu lhe dava mão e voltava trazendo a moça com quem ia me casar. Era minha professora que roubei do rei Lear. Montado no meu cavalo,